Fica a dica.
Muito bem, sou Rodrigo Cabello e vou começar com vocês aqui um podcast bem legal para que vocês possam aí conhecer um pouco mais sobre energia fotovoltaica ou energia solar. A gente vai tirar essa dúvida aqui, que eu também tenho. Todo mundo acho que tem dúvida a respeito disso. É um assunto novo que está rolando. E a gente está aqui com o pessoal da Energy Brasil. Eu estou aqui com o Gustavo Nassif, que é engenheiro eletricista. Pessoal, não confunda. Engenheiro eletricista não é engenheiro elétrico. Certo, Gustavo?
Exatamente, Rodrigo. Muito obrigado por me convidar, né? É uma honra estar aqui na Caboeng para trazer informações sobre energia solar.
Bom, muito bem. A Energy Brasil é um parceiro da Caboeng FM, né? A gente começou agora uma campanha de mídia aí bem legal com vocês, através da Ivana, através do Marcelo, do Túlio. Um grande abraço para eles. O Túlio, que é um grande parceiro meu há mais de 20 anos aí, com certeza. Prazer ter a Energy aqui na Caboeng FM é muito bacana, porque a Energy desponta aí, né, como a maior franqueadora de lojas para a pessoa que quer vender também a energia solar. Certo, Gustavo? Vamos começar a falar por aí, aí a gente vai entrar dentro do que é a energia fotovoltaica, não é isso, Gustavo? Explica um pouco o que é a Energy Brasil, por favor.
Muito bem dito, Rodrigo. A Energy Brasil hoje é a maior franqueadora do Brasil, né, em energia solar. Né? A gente está preparado para atender qualquer cliente em todos os níveis, né, de instalação fotovoltaica. Né? A gente fala energia solar, fotovoltaica, a gente vai adentrar um pouco mais nesse assunto. Isso. Mais para frente. Mas os nossos franqueados estão preparados para atender qualquer cliente no Brasil inteiro, em todo o Brasil.
Além da Energy, aqui, que é a matriz aqui em Rio Preto, oferecer projetos para casas, comércio, indústria, fazendas, que seria o agronegócio, né, Gustavo? A Energy também oferece a franquia para você que quer aproveitar, vamos dizer assim, desse mercado que está começando agora no Brasil. Se eu quiser ser um franqueado, eu vou lá e compro também uma franquia da Energy, correto, Gustavo?
Isso mesmo. Se você for até a Energy Brasil, tem a nossa equipe de expansão, né, que está preparado para mapear, né? A gente tem cada franqueado no seu... na sua cidade, né, em seu
estado. Essa questão da franquia acho que não difere dos outros modelos de franquia, né?
É o mesmo modelo, exato.
Eu compro uma, vou poder atuar em determinada região.
Exatamente. E aí lá tem equipe especializada para isso, como também tem a equipe para atender os franqueados, né? Lá a gente tem vários departamentos, inclusive de engenharia, né, para tratar do assunto técnico e dar esta base para cada franqueado saber o que fazer frente ao cliente. Lá damos treinamentos, tem departamento de treinamento. Estamos desenvolvendo a Universidade Corporativa, né, que tem todo o material importante para o franqueado se basear, né, e ter todo esse respaldo perante o cliente final, para também dar segurança, né, porque o cliente, quando vai comprar, que não entende, né, é importante passar essa confiança a ele. Isso é fundamental.
Sim, nem todo mundo que for comprar uma franquia da Energy ou é engenheiro eletricista ou alguma coisa assim, não é? Pode ser uma pessoa, um investidor, que, enfim, tem um dinheiro, que tem uma continha de investimento, vai lá e compra uma franquia e vocês vão dar todo o suporte para essa pessoa desenvolver a região que ela escolheu, não é isso?
Perfeito. O que acontece? Quando ela entra na Energy Brasil, tem todo um processo a ser passado, né? Passa pela etapa de implantação, passa pelos treinamentos para depois começar a vender. Enfim, é lógico que tem muito mais etapas, né? Mas aqui, resumidamente,
a grosso modo
é assim que funciona. Passa também por treinamento de engenharia, que constantemente estão sendo, como é que se diz? Melhorados, né? Entendi. É uma melhoria contínua, porque a evolução não para, né? Da energia solar, ela não para.
Então, por exemplo, se eu sou um franqueado do interior de Goiás, do interior do Mato Grosso, ou do interior do Rio de Janeiro, ou mesmo da capital, estou lá, comprei minha franquia, estou treinado, peguei, né, entre aspas, um peixe grande. Gustavo, e agora, o que eu faço? Você vai dar o suporte para mim lá nessa cidade.
A engenharia da Energy, né, está preparada para dar esse suporte. Se for necessário fazer uma visita e tudo mais, desde que seja dentro das diretrizes, claro, né, a gente pode até fazer quando é um peixe muito grande, tá? Não tem problema nenhum, mas temos os nossos consultores preparados para atender todos os franqueados, também com o apoio total da nossa engenharia.
Entendi. Gustavo, e dá uma dimensão para a gente, se você tiver esse número na cabeça, se não tiver também, a gente pode pesquisar e depois falar depois. Mas qual que é o tamanho desse mercado hoje no Brasil, o mercado da energia fotovoltaica, da energia solar?
Hoje, Rodrigo, nós podemos falar que quem...
Só um minutinho, qual o tamanho e o quanto ele tem a ser explorado ainda? Eu quero essas duas dimensões.
Então, Rodrigo, hoje a gente costuma brincar, né? Você tem energia elétrica? Você usa energia elétrica na tua casa?
Eu uso.
Então você está preparado para receber energia solar. É claro que tem algumas características. Por exemplo, você tem algum telhado para colocar ou algum terreno onde você pode colocar ali no solo, uma estrutura solo. Então, essas características são importantes para você fazer uso, né, do benefício. Porém, um mercado a ser explorado, hoje menos de 5% da matriz energética do país trata de energia solar, né? Então a gente tem muito a explorar e muito a crescer ainda. Basta dar uma volta na tua cidade e olhar os telhados em volta. Veja em cima desses telhados quantos locais tem placa de energia solar.
Verdade.
Você vai ver que é uma minoria, então todo o restante tem a ser explorado.
É verdade. Eu estava lendo uma reportagem que acho que uns 4, 5 anos tem uma... Aqui em Votuporanga, né, tem uma empresa que está explorando isso. Já, vamos dizer assim, em tamanho macro, né, porque é gigante, né? Eu li essa reportagem. Se você não quiser falar o nome da empresa, não tem problema. Mas existe essa empresa aqui em Votuporanga, não é isso?
Existe, na verdade, várias empresas que estão explorando essas usinas maiores, né, ou para produção independente, né, ou até mesmo para transferir para outros locais, né, onde elas são donas. Enfim, tem várias formas de usufruir, né, desse benefício.
Legal, eu vou chegar nesse assunto, mas então, se eu, por exemplo, produzir aqui em Rio Preto uma energia solar, eu posso mandar ela lá para o Rio Grande do Sul, se eu quiser?
Não. Ou não? Não é bem assim. A gente pode, né? A gente tem a resolução que nos traz esse benefício de compartilhamento, porém, ela tem algumas regras. Uma das regras, né, nesta parte, é que a concessionária seja a mesma. Então tem que estar no mesmo CNPJ, não basta ser CPFL, tem que ser CPFL da mesma região.
Então, não vamos entrar nesse assunto ainda, que esse assunto é muito legal falar.
Isso.
Vamos voltar, para a gente não perder aqui o rumo, vamos voltar a falar aqui, então, da Energy. Então, Energy Brasil hoje é a maior franqueadora de lojas, né, de energia fotovoltaica, né, e também presta esse serviço, correto, Gustavo?
Perfeito.
Maravilha.
Exatamente.
Então, agora sim, o que é a tão famigerada energia solar fotovoltaica, Gustavo? Qual a diferença, se existe?
Então, na verdade, a energia solar fotovoltaica, como o próprio nome diz, né, ela provém do sol, né? É o sol que faz todo esse papel, que auxilia, né, e faz com que você gere a sua própria energia limpa e renovável. Como que é feito, né? Como é que é esse processo? Na verdade, todos que já leram, né, viram alguma coisa sobre o tipo, sobre esse assunto, sabem que existem os painéis solares, né? Tem toda a parte física, química, reações, isso a gente não vai entrar nesse mérito, mas são os painéis solares que recebem a radiação solar, tá? E com isso começa-se todos os processos. Existe corrente contínua e corrente alternada, que a gente também não vai entrar nesse mérito técnico, mas ela é gerada num formato de corrente contínua. E a nossa residência, o nosso empreendimento, comércio, indústria, a gente utiliza, né, de energia de corrente alternada. Então precisa de algum aparelho para transformar essa energia. Então os painéis solares, resumidamente, recebem o calor do sol, né, radiação solar, desculpa, uhum, e passam, né, a gerar corrente contínua, onde passa também por um aparelho, ou um microinversor ou um inversor, está transformando para a energia que a gente utiliza na nossa residência, no nosso comércio, na nossa fazenda ou em qualquer lugar. Tá? Basicamente é assim que funciona, de maneira resumida, para ficar mais simples.
O equipamento recebe essa radiação, através daquilo que ele recebe, ele transforma isso num transformador em energia elétrica para nossa casa.
Na verdade, o painel solar recebe, passa, uhum, por meio de fiação, né? Porque a energia não vem para o Wi-Fi, sim, eu costumo brincar. Então, ela passa por meio do cabo, passa por um aparelho, né, que a gente chama de inversor, tá? Ou microinversor, isso, que faz essa transformação para a energia que é o que a gente utiliza em casa. Basicamente é isso, é claro que tem as proteções no meio do caminho, tá? Tanto antes como depois, uhum, do inversor ou embutido, isso não vem ao caso, mas o funcionamento básico é esse.
Nesse equipamento que você oferece lá na Energy Brasil, É aquele mesmo também que vai esquentar a minha água ou são distintos?
Não, são distintos. Esse aparelho é específico para energia.
Energia solar.
Tá? Aquele que esquenta a água, você mesmo disse, tá no próprio nome. É forma de placa solar também, uhum, né? Mas ele faz o aquecimento da água como um todo.
Cara, eu não entendo nada disso. Eu tô te perguntando de leigo mesmo. Às vezes a gente fala, vamos fingir que a gente não sabe. Eu não sei de verdade, viu, Gustavo?
Não, mas é bem comum, viu,
Rodrigo, essa dúvida. Mas, por exemplo, a Energy tem esse serviço também. Se eu quiser, por exemplo, ou não.
Não, não.
Eu vou ter que, se eu quiser colocar água quente também em casa, eu vou ter que contratar uma empresa fora
isso, existem empresas especializadas nesse assunto, inclusive há muita confusão, tá, de clientes quando a gente chega e fala, olha,
eu seria um.
É, viemos oferecer energia solar para você, não, mas eu já tenho em casa, e não é bem assim. Aquela função é justamente para aquecer água, né? Então a água da torneira da cozinha, sim, a água do banheiro, enfim.
Faltou na minha casa uma energia, porque esses dias tava gelado, hein, cara?
Tava gelado.
Aqui então, a gente quase não tem frio, né? Mas tava muito gelada a água. Eu falei, até comentei com a minha esposa, eu falei, vou colocar uma torneira elétrica aqui, pelo amor de Deus.
Não, mas é bem legal. E aí a gente começa a complementar a informação, né? A gente fala assim, bom, já que você tem esse, se você tiver um boiler, por exemplo, onde você gasta, uhum, energia elétrica para aquecer essa água quando não tiver
sol, você vai economizar.
A energia solar vem para compensar, né? Para esse consumo maior que você tem para aquecer sua água.
Tá.
Como da piscina, por exemplo.
A pergunta que não quer calar. Não tem sol, e agora?
Ah, essa é uma outra brincadeira que a gente faz, né?
Não, eu quero...
A energia é solar, né? Não é energia lunar.
É
uma brincadeira muito saudável que a gente faz, né? Então não é a luz da lua que está gerando, né? Então a radiação solar que faz esse processo, né? Como a gente disse, e faz todo o funcionamento acontecer. Quando chega a noite, ele simplesmente desliga, né? Porque ele não tem o mínimo de energia para funcionar.
Entendi.
E aí ele volta a gerar tudo de novo no próximo ciclo solar. Quando amanhece, começa a aumentar.
Então a energia da noite, aí eu vou ter que consumir essa energia da companhia elétrica.
Isso, perfeito. O que acontece? Durante o dia a gente gera energia. Durante a noite a gente consome a energia da concessionária. Só que tem um detalhe muito importante. Cada pessoa tem o seu, seu estilo de vida, o seu hábito, sim, de consumo. Então, por exemplo, se eu morar numa casa, mas eu não paro lá, eu trabalho o dia inteiro fora e eu tenho energia solar, vai gerar essa energia,
eu
não vou usar. O que acontece? Essa energia ela passa pelo relógio da concessionária, né? E é como se a concessionária, entre aspas, guardasse essa energia pra gente. Na verdade, ela aproveita e redistribui pros vizinhos, né? E cobra dos vizinhos. Mas essa energia é guardada como crédito pra gente, tá?
Oh, que legal.
E aí, à noite, a gente utiliza a energia da concessionária durante os 30 dias ali. Quando a concessionária vai fazer a leitura da conta, é feita uma compensação, porque o relógio ele gira para os dois lados. Tanto a energia que a gente consome, quanto a energia que a gente gera. No final, o leiturista vai lá e fala, quanto você consumiu? Está aqui um número, né? E quanto você gerou? Está aqui outro número. Faça essa compensação e aí é cobrado a nova conta de acordo com o que você gerou e consumiu.
Entendi. Então, Gustavo, essa energia que eu gerei durante o dia, não trabalhando, que no meu caso, por exemplo, eu não fico em casa o dia todo, mas o equipamento está trabalhando, está gerando energia. Eu vou mandar de volta para a concessionária, enfim, para a companhia elétrica, e ela vai gerar crédito para mim. Isso volta de que forma? Vai me dar um desconto na conta próxima? Como é que é isso?
Vamos lá, Rodrigo. É importante sanar essa dúvida que é muito comum, tá? O que acontece? Não necessariamente toda a energia gerada naquele mês eu vou consumir dentro daquele mês, tá? Se eu consumir toda a energia gerada, ok, perfeito, eu não pago nada de consumo. Mas ainda tem alguns resíduos na conta, como uma porcentagem ali de tributos, né? Uhum. E também a tarifa mínima, né, de disponibilidade que a concessionária cobra, porque estou utilizando a rede dela, à noite eu estou utilizando a rede dela, quando eu gero energia e não estou consumindo, eu também estou utilizando a rede dela. E também tem a tarifa de iluminação pública, que varia de acordo com cada caso, tá? Então, o ciclo durante o ano, outono, verão, né, primavera, inverno, o sol, ele tem mais radiação ou menos radiação. Tem dias que tem nuvens, tem dias que chove, enfim, varia. Tem dia que o sol está...
rachando mamona.
Rachando a mamona, exatamente. Então, assim, essa geração não é constante, depende da radiação solar. Por isso que é importante a gente avaliar a conta de energia do cliente durante os 12 últimos meses. Entendi. Porque é uma variação média de consumo e também de geração. Existe uma parte técnica que a gente avalia para saber quanto que vai gerar em cada mês, tá? E isso pode gerar um crédito que você tá tendo hoje, né? Tá gerando muito hoje, mas você vai compensar só daqui 2-3 meses.
Entendi.
Isso pode acontecer.
Quando chegar no verão, por exemplo, vou consumir mais ar-condicionado.
Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Entender que a conta é feita num período de 12 meses, para justamente essa compensação ser bem feita.
Entendi. Ótima resposta. E o Brasil é um país ensolarado por natureza, né? E como que funciona isso? A questão de você... Não tem tempo ruim no Brasil para vender energia solar? O que vocês sentem?
Não tem tempo ruim para vender energia solar. A gente costuma dizer também, Rodrigo, se você comprar a energia de alguém, então você está comprando da concessionária, isso, correto? Então você está pagando ali o custo da concessionária, que é de todo o direito dela. Ela está fazendo todo o trabalho, investiu em infraestrutura, está fornecendo energia para você. Mas a partir do momento que você gera a sua própria energia, você concorda comigo que esse custo vai ser muito mais barato?
Sim. Eu quero pegar um gancho dentro do que você está falando, porque eu estava ouvindo também uma reportagem numa outra emissora de rádio, numa rádio de São Paulo, a respeito disso. Só fugir um pouco dessa pergunta que eu fiz a respeito da energia do Brasil. A concessionária, ela quer cobrar ou ela vai cobrar do uso desta linha de transmissão dela, não é isso?
Na verdade...
Não começou ainda, mas vai começar, não é isso?
Na verdade, esse assunto é um pouco polêmico, um pouco complexo, tá? Existe realmente uma PL sendo tramitada, né? No Congresso, ainda está na Câmara dos Deputados para ser votada, depois tem Senado e tudo mais. Mas realmente, existem algumas... em torno de 5 propostas, tá? Mas uma está sendo trabalhada, vamos dizer assim, que é o que o pessoal do setor, né? Nós do setor fotovoltaico, estamos torcendo para que aconteça. É justo que a concessionária, como eu disse, ela fez toda a infraestrutura, ela faz a manutenção e faz todo esse trabalho, né, de fornecimento de energia. Porque mesmo que a gente instale energia solar, a gente ainda depende da concessionária, ainda, né? Pode ser que no futuro próximo aí a gente já tenha umas visões que não vamos adiantar aqui, né?
Recursos para que isso acabe.
Recursos...
Cuidado, hein? Cuidado, não fala isso alto, não.
Na verdade, isso já está em andamento, né? Mas tem muita coisa ainda acontecendo para evoluir, para ter um custo mais em conta, né? Acessível, vamos dizer assim. Porém... A concessionária, ela quer cobrar uma taxa de tramitação na rede. Então, assim, onde essa energia vai? Por onde ela vai passar? Como eu disse, brinquei agora há pouco, né? Ela não veio por Wi-Fi, né? Ela tem que passar por algum caminho. Esse caminho é o fio, né? É o cabo de energia da concessionária. Então, quando a gente passa para a concessionária, nesse exemplo que a gente deu da sua casa, por exemplo, que você tem energia solar e você só vai à noite para casa porque trabalha o dia inteiro fora, né? Enquanto você está gerando, você não tem uma maneira de armazenar isso, né? Você não está armazenando. Então, você transfere essa energia para que a concessionária redistribua de alguma forma, tá? Então, ela vai redistribuir por meio da infraestrutura, da fiação dela, do cabeamento dela. Então, esse trânsito, né? Esse aluguel que a gente vai pagar para a concessionária, que é isso que ela está pleiteando.
Entendi. E quais são as vantagens que eu vou ter, Gustavo, assim, que eu vou poder palpável? Pô, coloquei energia solar e realmente eu tive vantagem com isso.
Bom, além da economia imediata na conta de energia, né? Na próxima fatura, óbvio, depois que começar a gerar...
Até quantos por cento eu posso economizar?
Em torno de 95%. Tá, esse número. Por que não 100%? Porque, como eu disse também, já tem os números ali, né, de tarifa de iluminação pública, tarifa de disponibilidade, né, de acordo com o que você tem instalado junto à concessionária. Hoje existe o monofásico, o bifásico, o trifásico, e as tarifas de disponibilidade correspondentes a cada um, né? Que são 30 kW, 30 kWh, 50 kWh e 100 kWh, de acordo com monofásico, bifásico e trifásico, né? Então você tem que pagar isso para a concessionária porque você está usufruindo dela. É a tarifa mínima, né? A gente diz. E também alguns tributos que possam ser inseridos ali pelo trânsito da energia na concessionária. Em alguns casos, isso varia de estado para estado, tá bom?
Aquela pergunta que eu fiz é, então, até 95% de economia a gente pode ter. Aí eu fiz aquela pergunta que se eu, por exemplo, eu tenho aqui, eu gero energia aqui na minha casa em Rio Preto, por exemplo, mas eu tenho um imóvel comercial em Bad Bacite. Eu, aqui dentro do estado de São Paulo, eu posso transferir essa energia excedente que eu tive para o meu imóvel?
Na verdade, uma das formas de compartilhamento é o autoconsumo remoto, né, que a gente chama. A gente não vai entrar muito nesse mérito, mas é compartilhar, desde que esteja no mesmo CPF ou mesmo CNPJ, a conta, né, o titular da conta, e na mesma concessionária local. Então, Bad Bacite é CPFL, aqui é CPFL.
Não pode ser Eletro, por exemplo.
Não, não pode ser Eletro.
Mesmo se for dentro do mesmo estado?
Mesmo se for dentro do mesmo estado, tem que ser no mesmo CNPJ. Por quê? Porque são concessionárias de energia. Ela recebe a concessão para comercializar aquela energia. Entendi. Então, a concessão da CPFL. Imagina você usufrui e abate o que a CPFL está te concedendo e aí você quer fazer uma compensação com a Eletro lá em Votuporanga, por exemplo, que ela não te concedeu nada, ou lá em Fernandópolis, enfim. Então, não tem como você fazer isso porque são empresas diferentes. Até mesmo dentro de CPFL, existem CPFLs de CNPJs diferentes. Então, aqui em São José do Rio Preto, e pega uma cidade, por exemplo, igual Campinas, né? Que provavelmente o CPFL lá é um CNPJ diferente. Então, não dá para fazer a compensação porque são empresas diferentes.
Você acredita que no futuro próximo ou a médio e longo prazo, no futuro aí, isso, elas possam conversar para que isso possa acontecer?
Eu não acredito desta forma, tá? Mas eu acredito que no futuro próximo, né, o que vai acontecer é o que acontece com a internet, né? Então você pode mudar e escolher
a
sua concessionária.
Eu não tinha pensado nisso, olha só que legal.
E no futuro isso vai ocorrer, tende a ocorrer, né? Mas dada a circunstância no nosso país, vai demorar um pouquinho.
Gustavo, olha, cara, eu como consumidor, até como leigo desse segmento, eu nunca pensei nisso. Olha só que coisa, né? A gente podia ter essa escolha mesmo, né? De escolher, eu quero comprar energia, por exemplo, da Energy, eu quero comprar energia da CPFL, ou da Electro, ou da Serp.
Isso tende a ocorrer, tá? Porém, ainda não temos um prazo pré-definido. Então, isso depende de muita burocracia, enfim. A gente sabe como é que funciona.
Gustavo, eu estava vendo também nos tópicos que a gente tem acompanhado aqui, a valorização do imóvel também é algo que vem aos olhos, né?
Isso, o que a gente entende, tá, e alguns especialistas entendem, que podem, o imóvel, né, ele valoriza em torno de 10 a 15%. Por você ter energia limpa e renovável, né, esse valor é óbvio, né, que é um valor aproximado, isso pode variar de acordo com cada imóvel, isso não é uma regra.
Mas tá, o fato é que o imóvel ou o comércio, a fazenda, ela vai
com
valorizar.
Com certeza.
Você está investindo, né?
Exatamente. Essa valorização existe, tá, por dois motivos. Um, porque ela já vem com economia de energia. Dois, porque ela passa a ser sustentável. Existem diversos benefícios aí de empresas sustentáveis, enfim. O selo verde, né? Muitos clientes, né, já exigem de seus fornecedores, né, que a empresa seja sustentável e tudo mais. Enfim, então a tendência é que isso cresça cada dia mais.
Ah, bacana isso então. Então, a questão do valorização é... você vai investir, você vai ter a valorização. Gustavo, uma outra pergunta que até me fizeram, o pessoal ouviu o Minuto Energy na rádio. Eu posso colocar a energia fotovoltaica em qualquer casa, em qualquer lugar ou não? Porque eu já vi, por exemplo, motorhome, o pessoal que tem motorhome, uma placa que gera a própria energia. Eu já vi casas no padrão minha, uma classe média, enfim, de classe até menor, que tem energia fotovoltaica. Como é que é isso? Qualquer pessoa pode comprar, pode colocar? Como é que funciona isso, Gustavo? Como que você orienta?
Essa pergunta é muito interessante e vem de encontro com uma novidade da Energy Brasil, né? Não sei nem se eu já posso dizer ou não, mas estamos inaugurando o modelo container da Energy Brasil. E lá nós temos os painéis solares em cima de um container, isso mesmo, um container. Não é uma casa, não é o terreno, é um container.
Enfim, mas eu acho que a tendência é essa, né? A pessoa cada vez mais...
Sim, é muito interessante. Se você tiver acesso à energia de uma concessionária, você tem aquele suporte contínuo, né? À noite e tudo mais. Se você não tem acesso, aí você pode se valer de baterias, né? Aí você trabalha no sistema off-grid, né? Nós temos o sistema on-grid e o sistema off-grid. O off-grid é desligado da rede, tá?
Quer dizer, então, que, por exemplo, é desligado da rede, eu tenho meu container, tenho meu motorhome, tenho meu carrinho de lanche que eu trabalho por aí... Eu Perfeito. Carrego minha energia durante o dia com o meu carro parado, as baterias vão estar carregadas para a noite.
Na verdade, o dimensionamento é feito tanto para você consumir durante o dia, mas gerar a mais para você consumir e abastecer a tua bateria.
Para você ter para madrugada, o dia todo,
perfeito.
Para você trabalhar.
Exatamente. Você curtir sua casa, exatamente. Esse modelo off-grid vem para atender esse nicho de mercado, né? Se a pessoa não tem uma energia, não quer contar com um gerador, por exemplo, né? E uma legal, energia limpa e sustentável, você coloca o painel solar para gerar a energia durante o dia. Compra as baterias, né?
Dimensiona porque você precisa.
Exatamente. Você precisa saber a carga que você precisa, óbvio, né? O consumo que você vai compensar ali. Então você gera essa energia a um consumo instantâneo, né? Instantaneamente que você está gerando, você está consumindo também, se você tiver algum equipamento ligado ao mesmo tempo, e você gera o suficiente tanto para consumir quanto para carregar as baterias para que você as utilize em outro momento que não esteja gerando.
Volto a perguntar, no caso dessas unidades autônomas, assim, não tem sol, como que eu vou ter energia durante a noite?
Nessas unidades autônomas, ou se você ligar um poste de energia, aí é o modelo tradicional, ou por meio do sistema off-grid, você tem esse acesso, que você carrega as baterias durante o dia e utiliza-se dessas baterias durante a noite.
Eu posso usar a energia da tomada, né, e carregar.
Na verdade, você tem que passar por um processo, né, porque as placas, elas geram corrente contínua, aí tem também um inversor, né, que faz essa... essa troca de energia de corrente contínua para corrente alternada, que os equipamentos são todos gerados em corrente alternada.
Quando a gente viaja, cara, nas estradas, você vê alguns postes, né, com uma placa de energia.
Isso, né? Tem todo o sistema interligado, pronto, exatamente, a energia solar que faz. Como é uma energia pequena, né, da luz ou de uma energia para uma cabine telefônica, alguma coisa.
Tem uma bateriazinha ali.
Bateria, isso, para baterias desse sentido. E aí esse painel nem precisa ser tão grande. Aí ele é dimensionado e preparado para esse tipo de situação. Desse tipo de equipamento.
Economiza milhares de quilômetros de fio, né?
Exatamente, é importantíssimo.
Não, legal, legal.
Muito
bom,
bacana.
Vamos para mais uma pergunta? Que assim, a manutenção disso, Gustavo. Fui lá, coloquei na minha casa. E agora? Em quanto tempo que eu tenho que fazer a manutenção da placa? Se apresentar algum problema, quais são os mais comuns? Ou não apresenta problema? Como que funciona?
Então, Rodrigo, a Energy Brasil, quando ela vende, né, um processo, né, um projeto, né, para seus clientes, ela já vende com a opção de manutenção. Então, nós
já prevê isso.
Isso, nós já damos a manutenção. E a manutenção, ela pode variar de local para local. Por exemplo, os vidros do painel solar são bem transparentes. Né? Então ele deixa passar todas os fotos, né? A radiação solar e tudo mais, para que as células captem e façam todo o seu processo.
O trabalho dela.
Isso, exatamente. A partir do momento que você tem poeira, poluição, né? Fuligem ou qualquer outra sujeira, isso vai atrapalhando um pouquinho esse processo.
Captação.
Exatamente. Essa captação, ela é atrapalhada de certa forma. Então, é importante que se faça essa manutenção. É óbvio que a chuva faz o papel de limpeza.
Mas não é suficiente.
Às vezes às vezes não é. Como que você sabe disso? Por meio do monitoramento. Existe um monitoramento, todo o sistema solar, existe um monitoramento, tá? Que você verifica se você está gerando mais ou menos, né? Nesta situação.
Que legal.
Além da conta de energia que mensalmente você vai ver. Pô, não gerou muito. Deixa eu ver ali se está tendo algum problema.
Te cortando.
Imagina.
Mas, por exemplo, eu tô lá, você me vendeu um sistema lá em Brasília. tá? Meu supermercado, por exemplo. E como que eu vou perceber isso? Tem um técnico que me acompanha todo mês, ou eu mesmo, vocês vão me ensinar a ter essa leitura? Falar, ô, Gustavo, tô sentindo uma diferença aqui, como é que funciona isso?
É, diariamente você tem a curva padrão, tá? A não ser que tenha alguma nuvem, muitas chuvas, tal, naquele período para diminuir aquela geração, mas a geração é padrão, tá? Ela varia pouca coisa. Então, com isso, né, a gente consegue orientar o cliente, também tem acesso ao monitoramento. E se ele
isso é eletrônico?
É, isso é eletrônico. No celular, no aplicativo do celular, você...
Tem um aplicativo, parece que bacana.
Exatamente. Cara. Ele consegue acompanhar, se ele perceber alguma variação que não precisa nem esperar a conta no final do mês, ele pode acionar a nossa equipe, a gente verifica, tá? E aí qualquer coisa, a gente, se tiver algum problema, a gente faz a manutenção, como limpeza. A gente verifica também as conexões, se estão ok, se não estão ok a cada um ano, né? Por quê? Porque elas podem ter algum problema, pode...
Uma chuva de granizo...
Ou até mesmo...
Uma intempéries...
Uma maritaca, por exemplo.
Maritaca é um... Eu gosto de maritaca, viu, cara? Mas ela rói fio,
né, ela
cara?
Gosta de um fiozinho, né? Então, assim, dependendo da situação, um bicho, né? Ou qualquer outro problema que venha.
Cocô de passarinho atrapalha muito?
Cocô de passarinho atrapalha, sim. Se tiver muito no painel, né? Faz como se fosse uma sombra, né? Ela fica opaca naquele ponto. Entendi. É claro que existe proteções, existe tecnologias para isso, mas não é legal. Tá? É bom manter limpa.
Ah, legal. O passarinho é danado, né, cara?
É, não tem
jeito. Quando o carro é escuro, ele faz o cocô branco. Quando o carro é escuro...
Quando é branco, ele faz escuro, né?
Ai, meu Deus do céu. E onde descobrir mais energia sobre energia solar? Onde a pessoa pode... Tem o site da Energy também, né? Para a gente poder acessar lá?
Tem sim. O site é www.energybrasilsolar.com.br. Repetindo, www.energybrasilsolar.com.br.
E para quem está ouvindo aqui em Rio Preto, né? A Energy Brasil está na Potirendaba 4020, não é isso?
Perfeito, é isso
Avenida,
mesmo.
Avenida Potirendaba 4020... Na saída para Vila Azul ali, né? Da cidade de Jardim. Isso.
Passando o pontilhão ali na saída para Vila Azul, na cidade de Jardim, do lado direito, vão ver bem grande lá a Energy Brasil.
E você que está ouvindo a gente em qualquer parte do Brasil, do mundo, através da internet aí, através da Caboing FM, também pode fazer contato, né? Como as redes sociais já passou, né? Ô Gustavo, eu quero que você, assim... Pra gente fechar esse podcast hoje, que foi muito legal, muito produtivo. Eu confesso que eu tinha essa dúvida pra mim, a energia fotovoltaica, como aquela energia que gera água tava com ligados, não tal, como que a gente não sabe das coisas, né? Que você faça uma conclusão agora, Gustavo, pra pessoa que ouviu agora esse podcast, que tem as dúvidas, o que, que ela pode fazer, onde ela vai procurar a Energy, enfim.
Bom, Rodrigo, eu gostaria de dizer o seguinte, se a gente... Hoje, né, repetindo até o que eu já falei, a gente compra energia de alguém. Se a gente tem a oportunidade hoje, de maneira, posso dizer barata, né, tem condições, tem benefícios, tem diversas formas de conseguir essa energia, gerar a própria energia para ter essa economia. Por que não fazer? Por que a gente comprar e pagar mais caro por isso? Por simples falta de informação? Então busque um dos nossos franqueados no Brasil inteiro, da Energy Brasil, que eles estarão preparados para recebê-lo, tá? E dará toda a assistência e informação para você tirar todas as suas dúvidas. Isso é fundamental. Não deixe de aproveitar. Não deixe, pelo menos, de conhecer como é que o sistema solar funciona. Muita gente diz por aí que o pobre está pagando pelo rico. Isso não é verdade, gente. Tá? Isso está à mão de todos, né? A oportunidade está aí, como é que se diz? Está ao alcance de todos, né? E basta você aproveitar.
Bom, Gustavo, acho que foi muito produtiva a nossa conversa. E lembrando, a Energy atende desde uma residência, de uma residência com 3-4 pessoas, como uma grande propriedade rural, um grande empreendimento. A Energy está preparada para isso, certo, Gustavo?
A Energy Brasil, ela atende o Brasil todo, desde pequenas residências a grandes indústrias, passando por grandes usinas, comércios, fazendas, enfim, qualquer tipo de cliente que necessite de energia, a gente está preparado para atendê-lo.
Passa novamente, por gentileza, as redes sociais e o telefone da Energy, o WhatsApp, você sabe de cabeça?
É, vamos lá, Rodrigo. É o site www.energybrasilsolar.com.br, Instagram, @energybrasiloficial, e telefone
017-3600-8817, WhatsApp também.
Exatamente, 3600-8817. A gente
fez uma dupla agora, hein, cara?
É perfeito. Vamos vender energia solar juntos agora.
Vai, Gustavo, muito obrigado. Você é muito gente boa, um cara que fala de uma maneira clara para as pessoas ouvirem. Haja visto o nosso Minuto Energy, que está no ar na programação Caboeing. O pessoal está comentando bastante, está bem legal. Que é uma dúvida que todo mundo está tendo. Tudo que é novo causa um pouco de espanto, de receio, de medo, não é isso?
É muito comum, viu, Rodrigo? Esse receio é natural, né? As pessoas não entendem ainda. E eu que agradeço, né, essa oportunidade de trazer clareza para as pessoas e, se Deus quiser, a cada dia crescer mais a instalação solar para trazer benefício para a população.
Muito obrigado, Gustavo Nassif, engenheiro eletricista da Energy Brasil, a maior franqueadora de lojas de energia fotovoltaica e solar do Brasil, que vai atender você com um projeto do tamanho que você precisa, tá bom? Muito obrigado e fique ligado. Até o próximo podcast com a Energy Brasil.